muito boa tarde. A Polícia Judiciária está a investigar um caso de suspeita de homicídio ocorrido na manhã de ontem na zona do Paim, em Ponta Delgada. De acordo com as informações apuradas, a Polícia de Segurança Pública foi inicialmente chamada ao local, mas face às circunstâncias encontradas, acionou a Polícia Judiciária, que se encontra a inspecionar a área e a proceder à recolha de elementos e indícios. A vítima é um homem adulto. Para já, a Polícia Judiciária não avança mais detalhes sobre as circunstâncias ou sobre a identidade da vítima. As autoridades continuam no terreno a realizar diligências no âmbito desta investigação. Um recluso ficou gravemente ferido num incêndio que ateou à própria cela no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo e que obrigou outro preso e 5 guardas prisionais a receberem tratamento hospitalar. Segundo a agência Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Moraes, adiantou que o caso ocorreu ao final da tarde da terça-feira, quando o recluso, que tinha sido admitido na cadeia, teve acesso a um isqueiro na cela que partilhava com outro preso. Ainda segundo o dirigente sindical, o incêndio na cadeia de Angra do Heroísmo ainda demorou a ser controlado e extinto pelos guardas prisionais. Frederico Moraes adiantou ainda que o preso que originou o incêndio sofre de uma patologia do forro psiquiátrico.
Nós tomamos as medidas de providências para lhe retirar todos os objetos que pusessem em causa a vida dele e pusessem em perigo a vida dele, inclusive os isqueiros. Só que ele foi colocado por erro, foi um erro que se cometeu, alguém, quem manda, colocaram-no por erro numa cela com outro recluso. Esse outro recluso tem todos os direitos, tinha isqueiro, pelo que sabemos ele retirou o isqueiro a esse recluso e chegou fogo à cela. Visto que ele tinha problemas psiquiátricos, devia ser colocado pelo juiz de direito, devia ter colocado à guarda numa instituição psiquiátrica e não num estabelecimento prisional que não tem condições para ter este tipo de reclusos. E foi uma situação muito perigosa e muito feia mesmo. Devido ao fumo e à proporção do incêndio, foi necessário fazer um cordão humano para conseguir tirar os reclusos todos dentro daquela ala.
O sindicalista alertou ainda para a inexistência de máscaras de incêndio na cadeia da Ilha Terceira, afirmando que a reivindicação já foi feita há cerca de 2 anos pelos dirigentes locais do sindicato.
Eu reparo que a Direção-Geral deu um curso de atuação em caso de incêndio nos estabelecimentos prisionais. Deu o curso, formou alguns guardas, deu formação a guardas prisionais, mas depois esqueceu-se da parte mais importante, que são os equipamentos. Fazer, atuar e resolver este problema da falta de segurança dos estabelecimentos prisionais, resolver o problema das condições desumanas em que os reclusos habitam nos estabelecimentos prisionais, não há ninguém que faça nada.
Frederico Moraes, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Desde janeiro de 2020 foram instaurados 2.729 processos de contraordenação devido a atos ilícitos contra animais nos Açores, dos quais 1.904 resultaram em condenações. O Governo Regional revelou os dados esta semana em resposta a um requerimento do PAN sobre a realização de ações de fiscalização ao bem-estar animal na região entre janeiro de 2020 e março de 2025. O Governo Regional detectou várias não conformidades em centros de recolha oficial, canis municipais e explorações agropecuárias, situação que deixa o PAN preocupado. Segundo o Executivo, entre as não conformidades detectadas encontram-se situações de sobrelotação, ausência de água potável e eletricidade, instalações sem drenagem de águas sujas e ausência de coleira nos canídeos esterilizados, celas semicirculares e camas para os canídeos. De acordo com o documento, em alguns casos também não foram verificadas campanhas de sensibilização para adoção responsável, programas de esterilização devidamente atualizados, sistemas de alerta e alarme de incêndio. Questionado também sobre as explorações agropecuárias, o Governo revelou que no plano de proteção ambiental foram realizadas, nos últimos 5 anos, 2.263 ações de fiscalização que detectaram várias não conformidades, entre elas o excesso de densidade animal, tipo de alimentação e qualidade da água de bebida e alimento.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O especialista Vasco Becker van den Berg, doutorado em Direito do Mar, admitiu ontem que os Açores e a Madeira deviam ter outro tratamento em matéria de gestão das suas águas.
Aquilo que me parece evidente que não pode acontecer é uma região autónoma ser tratada como se fosse um serviço dependente de outros serviços centrais.
O especialista, que já foi deputado no Parlamento Europeu eleito pelo CDS-PP, admitiu que, se pudesse voltar atrás no tempo, sugeria alterações à redação da chamada Lei do Mar.
Hoje, se tivesse de atuar novamente como legislador nesta matéria, apresentaria soluções mais arrojadas, mais inovadoras e talvez seguramente não seguindo um modelo que foi seguido na altura, ainda que por decisão política.
O também mestre em Ciências Jurídico-Internacionais falava numa audição na Comissão Eventual de Acompanhamento das Políticas Marítimas do Parlamento Açoriano, que reuniu em Ponta Delgada, respondendo a questões colocadas pelos deputados a propósito das divergências que esta matéria tem gerado entre a República e as regiões autónomas. O especialista considerou que o mar não deveria ser motivo de divisão, mas sim de união.
Eu acho que não faz qualquer sentido que nós que se mantenha esse sentimento de desconfiança de parte a parte, quando aquilo que une, que é tão importante, que é o mar, deve ser capaz de gerar boas soluções e não ser motivo de divisão. E aqui há vários exemplos bem sucedidos onde as regiões autónomas desempenham um papel fundamental e eu diria mesmo insubstituível, ou seja, a ação do Estado centralizadora não faria melhor do que as regiões autónomas fazem já hoje.
Por seu turno, o secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, também ouvido pela Comissão Eventual de Acompanhamento das Políticas Marítimas, defendeu, por outro lado, que uma resolução do conflito entre as regiões autónomas e a República em matéria de gestão do mar passa por uma revisão constitucional.
Todo o trabalho que nós legislativos temos feito é no sentido de orientar para a alteração constitucional, nomeadamente dos artigos que referi. Eu penso que começa a haver na região autónoma dos Açores e também na Madeira um consenso generalizado que é preciso haver aqui uma clarificação relativamente a este conceito que são partilhados à lavoura, à titularidade e ao processo de domínio público.
A Assembleia Legislativa dos Açores está a ouvir personalidades e instituições sobre a gestão do mar dos Açores e da Madeira, contemplado na Lei de Bases de Ordenamento do Espaço Marítimo, aprovada em 2014. O Diploma Nacional foi revisto em 2023, mas sem corrigir os artigos que eram contestados pelos dois arquipélagos, situação que gerou um novo protesto por parte do Governo Regional. Uma petição que reivindica o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional nos Açores de 5 para 10%, conta com 1.800 assinaturas. Para o Citacet Açores, este aumento pretende atenuar os custos da insularidade, repor alguma justiça relativa nas remunerações dos trabalhadores açorianos e contribuir para mitigar as situações de pobreza e exclusão social na região.
Este valor é muito pouco para o custo de vida que existe nos Açores e se, quando foi criado o acréscimo regional, tinha a ver com as dificuldades que as pessoas viam e com o custo de vida nos Açores, neste momento eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que este custo de vida é superior àquele que existia quando foi criado este suplemento e, portanto, desde a sua criação não houve qualquer alteração a este suplemento.
Vítor Silva defendeu que há condições para se pagar melhor nos Açores, alegando que está a haver um crescimento económico muito significativo.
Se formos comparar aquilo que é pago pelos grandes grupos económicos nos Açores, é inferior àquilo que é pago por muitas micros e pequenas empresas. E, portanto, este argumento já na cola e é fácil de demonstrar. Basta pegar nos contratos coletivos e ver o que é que está lá plasmado. Não conseguindo pela contratação coletiva, o que tem que ser feito é, aqui junto do poder político, fazê-los perceber as dificuldades com que os trabalhadores vivem e, portanto, se eles entrarem em contacto com as pessoas, vão perceber que esta situação é real e que estas dificuldades acontecem no dia-a-dia e, portanto, a Assembleia Legislativa Regional tem aqui uma oportunidade de corrigir esta situação.
O sindicato já tinha entregado uma petição com teor semelhante, com 1.600 assinaturas, mas em apenas 2 meses disse já ter conseguido superar esse número.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Páscoa deve ser encarada e vivida como um sinal de libertação. Quem o diz é o padre Nuno Sousa, que falava à Atlântida em dias de festa. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O sacerdote na vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, afirma também que esta é uma festividade de renascimento e que deve ser vivida em família.
Estamos a recomeçar, digamos assim, um ciclo de toda a pujança da vida da natureza, dos animais, das flores, tudo isto. E, portanto, a Páscoa deve ser encarada e vivida como um sinal de libertação, que é o sentido profundo da Páscoa, não é? Que vem desde o judaísmo, desde a libertação do povo hebreu da terra do Egito, mas também reatualizada com Jesus, com a libertação que ele faz por cada um de nós. Portanto, deve ser vivida não só na igreja, mas sobretudo em família, em comunidade, tendo atenção aos outros e com este sentimento de alegria e de um sentimento de esperança. Ainda por cima estamos no ano jubilar da esperança, devemos ter este sentimento de esperança num futuro e num presente sempre melhor, porque Jesus caminha lado a lado connosco.
O Parco diz ainda que é importante celebrar todos os anos a Páscoa de forma a recordar o que é verdadeiramente importante na nossa vida.
Para nos dar a capacidade de nos espantarmos, de nos alinharmos melhor, de voltarmos a recordar coisas que vão sendo esquecidas pelo barulho, pelo frenesinho do dia-a-dia e que nos parecem que nos dão uma sonolência terrível e que faz parecer com que tudo é igual a tudo e que faz parecer que os tempos correm e que nada tem sabor. E por isso, podemos aproveitar este tempo na Páscoa, exatamente, para olhar a nossa vida depois de uma quaresma que é muito grande, não é? E sabendo e alerto que a Páscoa não acaba no domingo de Páscoa, mas começa no domingo de Páscoa e vai até ao Pentecostes, até ao domingo da festa do Divino Espírito Santo. E este tempo é para nós nos focarmos naquilo que ainda nos falta crescer pessoalmente, seja a nível pessoal, seja a nível familiar, seja a nível mental, interior, espiritual, ou mesmo na nossa vida do dia-a-dia, na nossa vida laboral.
Questionado de como deve ser sentida a alegria da ressurreição no nosso dia-a-dia, Nuno Sousa evidencia dois aspectos. O primeiro é viver o costume de fazermos as procissões da ressurreição e de enfeitar as casas dos enfermos que vão receber Jesus ressuscitado. E o segundo é viver o tempo pascal, que vai desde o domingo da Páscoa até ao domingo de Pentecostes, celebrando o Espírito Santo. Na sua mensagem pascal, o padre incentivou os fiéis a irem à missa, a comerem fulares, amêndoas e ovos da Páscoa, terminando a mesma citando o cardeal José Tolentino de Mendoza, de que o mistério está todo na infância, explicando que não é só para ensinar os mais novos a viver esta época, mas que os mais velhos possam recordar desta infância que nos acompanha pela vida toda e que se deve crer eterna a partir da ressurreição de Jesus.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A partir desta quinta-feira, o Campo Manuel Linhares de Lima, na Vila das Lajes, recebe mais de 400 jogadores de 25 clubes na 17ª edição do Ramo Grande Azores Cup. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
De hoje até ao próximo dia 20 de abril, ou seja, domingo, pelo Campo Manuel Linhares Lima, vão estar 25 clubes que representarão os Açores, o continente e os Estados Unidos da América. Torneio este destinado aos escalões de sub-11 e sub-13 vai então levar até à Vila das Lajes, após 16 edições, a 17ª edição, com a presença de mais de 400 jovens atletas. Paulo Aguiar, presidente de Juventude Esportiva Lajense, fala-nos objetivos deste torneio.
Um torneio que ao longo dos anos se consolidou como uma verdadeira celebração de futebol jovem, de competição saudável e dos valores desportivos que tanto prezamos. Este ano voltamos a receber equipas de várias regiões do país e do estrangeiro, reforçando o estatuto de Ramo Grande Azores Cup como uma referência no futebol de formação. A presença de clubes históricos e de novas equipes que se estreiam na competição é a prova do impacto e do crescimento deste torneio. A todos os atletas que vão pisar o relvado, que esta seja uma experiência inesquecível, que joguem com determinação, respeito e fair play. O mais importante será sempre criar memórias, amizades e evoluir como jogadores.
Paulo Aguiar, o presidente do Juventude Esportiva Lagense, a falar então sobre a 17ª edição do Ramo Grande Azores Cup, que tem início hoje e termina no próximo domingo.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa quinta-feira, bom feriado e boa Páscoa.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.